Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí e Rádio Tubá de Tubarão. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos refletir sobre a missão do pai de família. Existem alegrias e sofrimentos na missão paterna e somos chamados a ser pais no Pai. O Pai do Céu é amor incondicional. É de sua essência a misericórdia e o perdão. É próprio dele o diálogo, a doação, o deixar os filhos crescer com liberdade, mas também com responsabilidade. Mesmo ofendido, Deus continua a ser nosso Pai. Mesmo irritado, continua a amar-nos como a filhos. Só uma coisa procura: não ter de castigar-nos pelas nossas ofensas, ver que nos convertemos e lhe pedimos perdão, ensina São João Crisóstomo. O Pai é chamado a educar com amor e sabedoria. Como o Pai do Céu pôs limites ao mar, até aqui chegarás e não mais. Como ele traça a trajetória dos relâmpagos, assim nós, pais, somos convidados a ser. Indicar, pelo testemunho de vida principalmente, os caminhos a seguir. É grave quando um pai não exerce sua autoridade. Santo Agostinho chega a dizer: quando mais tarde experimenta a severidade de Deus, o filho sente a deficiência da autoridade do pai. Em dezembro de 2020, o Papa Francisco deu-nos a Carta Apostólica Patris Corde, palavras latinas que significam com coração de pai, pois foi assim que São José amou Jesus. No documento, o Santo Padre aponta 7 características do Pai terrestre de Jesus: Pai amoroso, Pai na ternura, na obediência ao Pai do Céu, no acolhimento, Pai com coragem criativa, trabalhador e Pai na sombra. O Papa inicia a reflexão sobre este último aspecto citando o escritor polonês Jan Dobraczynski no seu belo livro A Sombra do Pai, História de José de Nazaré, editado no Brasil pela Cultor de Livros em 2017. O que diz o bispo de Roma? Diz que a paternidade não é simplesmente colocar um filho no mundo, mas assumir a responsabilidade pela vida de um outro ser e cuidar dele. No Osservatore Romano, Jornal da Cidade do Vaticano, de 16 de março de 2021, o cardeal português José Tolentino de Mendonça apresenta uma reflexão sobre a Carta Apostólica Patris Corde e, já indo para o final, reporta-se as declarações do escritor chileno Roberto Bolaño, que disse: até que eu fosse pai pela primeira vez, era muito difícil que alguma coisa me ferisse. Acreditava ter alcançado uma certa vulnerabilidade. Quando tive o meu primeiro filho, acabou-se. Quer dizer, todos os terrores e medos que sofri na adolescência regressaram como que redobrados, multiplicados por 100. Porque eu posso suportá-los, mas não quero que o meu filho os tenha de suportar. Na audiência geral, de 28 de janeiro de 2015, O Papa Francisco deu-nos bela catequese sobre o Pai, uma palavra que a nós cristãos é muito querida, porque é o nome com o qual Jesus nos ensinou a dirigir-nos a Deus. Pai. É uma palavra que todos conhecem e que indica uma relação fundamental cuja realidade é antiga como a história do homem. Contudo, hoje chega-se a afirmar que a nossa seria uma sociedade sem pais. Mais adiante diz Sua Santidade: é mais profundo do que pensamos o sentido de orfandade que vivem tantos jovens. São órfãos na família. Ou, como sabiamente afirmava o Papa Bento XVI, são órfãos de pais vivos. Voltemos ao cardeal José Tolentino de Mendonça. Ele escreve que essa orfandade dá-se a ver de um modo paradoxal. E então conta uma parábola dos nossos tempos, aquela apresentada pelo cineasta Nanni Moretti no filme Caro Diário. No capítulo As Ilhas, descreve-se uma ilha controlada por crianças. É a ilha dos filhos únicos, e os pais vivem neuroticamente essa situação, promovendo neles o estatuto de pequenos reis caprichosos. O narcisismo dos filhos não é outra coisa que o espelho do narcisismo dos pais, que no fundo são mais infantis do que as próprias crianças. Satirizando esse modo de ser pai, Moretti mostra uns pais que planejavam tirar uma semana de férias para acompanhar de perto o momento em que o filho deixaria de usar fraldas e mostravam-se decepcionados, quase ofendidos, porque o pequenino fez isso sozinho. Outros acordavam todas as noites às 3 da madrugada porque é a hora do lobo, e sentiam a necessidade de proteger o filho do que eles chamam o ponto mais solitário da noite. Aconteceu depressa que a ilha ficou totalmente sob a autoridade das crianças, que passaram a interceptar todas as chamadas telefônicas dirigidas aos pais. Claro que é uma caricatura, mas não deixa de ter o seu quê de verdade. Por isso o Papa Francisco escreve: ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, da realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e São José soube amar Jesus de maneira extraordinariamente livre. E agora, pergunta o cardeal, quando é que um pai sabe ter cumprido a sua missão? Logo responde: um pai sabe ter cumprido a sua missão quando realiza sua paternidade não como um exercício de posse, mas como sinal que remete para uma paternidade mais alta. Por isso, São José é efetivamente um modelo importante para todos os pais. Isso mesmo explica o Papa Francisco. Em certo sentido, diz ele, estamos sempre todos na condição de São José, sombra do único Pai Celeste. Retornemos à audiência do Santo Padre. Ele vai se referir aos pais que estão tão concentrados em si mesmos e no próprio trabalho, ou então nas próprias realizações pessoais, que se esquecem até da família e deixam as crianças e os jovens sozinhos. Então conta. Quando eu era bispo de Buenos Aires, apercebia-me do sentido de orfandade que vivem os jovens de hoje. Eu muitas vezes perguntava aos pais se brincavam com seus filhos, se tinham a coragem e o amor de perder tempo com os filhos. E a resposta era feia na maioria dos casos. Mas não posso, porque tenho tanto trabalho. E o pai estava ausente daquele filho que crescia, não brincava com ele, não perdia tempo com ele. A ausência da figura paterna na vida das crianças e dos jovens causa lacunas e feridas que podem chegar a ser muito graves. Com efeito, os desvios das crianças e dos adolescentes, em grande parte, podem estar relacionados com essa falta, com a carência de exemplos e de guias respeitáveis na sua vida de todos os dias, com a falta de proximidade, com a carência de amor por parte dos pais. São órfãos na família. Os pais não dão aos filhos, com o seu exemplo acompanhado pelas palavras, aqueles princípios, aqueles valores, aquelas regras de vida das quais precisam como do pão. A qualidade educativa da presença paterna é tanto mais necessária quanto mais o pai é obrigado pelo trabalho a estar distante de casa. Meus irmãos, essas palavras do Papa imediatamente trouxeram minha memória, artigo Confissão, um desabafo dolorido de alguns anos atrás de Hélio Fraga, jornalista em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele escreveu então sobre as angústias de um pai moderno e o que disse merece ser refletido por todos nós que somos pais. O pai moderno, disse ele, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro, esquecendo-se do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com prazer e orgulho, a cada ano preenche sua declaração de bens para imposto de renda. Cada nova linha crescida foi produto de muito trabalho, de muito suor. Lotes, casas, apartamentos, sítio, casa de praia, automóvel do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta, mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixar a família desamparada. Para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego só. É preciso ter dois ou três, vender parte das férias, levar serviço para casa. É um tal de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda. Afinal, um executivo dinâmico não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda, naquelas modestas linhas quase escondidas onde se lê relação de dependentes. São os filhos que colocou no mundo, a quem deve dedicar o melhor do seu tempo. Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles só querem um pai para conviver, para dialogar e brincar. Os anos passam, os meninos crescem E o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou ou buscou no colégio. Nunca foi a uma festa infantil. Não teve tempo para assistir à coroação de sua filha como rainha da primavera. Um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados. Há filhos órfãos de pais vivos porque estão entregues. O pai para um lado, a mãe para outro, e a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. É esta convivência que solidifica a fraternidade entre irmãos, abre caminhos no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo em casa como verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem na própria casa. E para ver os pais, que tristeza, é quase preciso marcar hora. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar, diz o jornalista mineiro Hélio Fraga, a mensagem que tenho para dar é esta: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casados, continua o jornalista, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações e totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para 3 filhos e minha mulher. Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio da televisão. Uma vida sempre agitada, tormentosa e apaixonante na dedicação à profissão, que foi, na verdade, mais do que minha família. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente, e não sei o que fazer com ele depois da perda de Luiz Otávio e Priscila. De que vale tudo o que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens todos não restasse mais do que cinzas, isso não teria a menor importância. Não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho que se drogou e morreu, se o dinheiro não foi capaz de evitar que minha filhinha saísse de casa e se prostituísse e dela não tenho notícias, para que serve o dinheiro? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por duas únicas que tive que retirar da relação de dependentes: os nomes de meus filhos Luiz Otávio e Priscila. E como doeu retirar essas linhas na declaração de 1986, ano base de 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu de casa um mês antes de completar 15. É um testemunho forte. 5 anos atrás, minha querida filha Raquel encaminhou-me este pequeno diálogo que agora lhes transmito. Também é forte, bem forte. Um pai disse ao seu filho: filho, tem cuidado por onde caminhas. O filho respondeu ao pai: tenha cuidado, senhor pai, pois eu sigo os seus passos. Em 5 de abril de 2001, São João Paulo II acolheu milhares de jovens na Praça de São Pedro, no Vaticano. Entre outras coisas, disse-lhes na homilia: espero que tenhais ao vosso lado pais e mães que sejam autênticos educadores, amigos sinceros, leais e fiéis, pessoas maduras e responsáveis, que se ocupem de vós e vos ajudem a dirigir-se para aquelas metas nobres que o próprio Jesus propõe no Evangelho. Logo a seguir, dirigiu-se às famílias cristãs, formulando votos para que sejam autênticas comunidades, laboratórios nos quais se educa para a fé e para a fidelidade no amor, famílias crentes prontas a ajudar as que se encontram em dificuldade, para que cada filho que nasce possa experimentar a terna paternidade de Deus. Que assim seja. Que cada filho nosso possa, de fato, experimentar a terna paternidade de Deus em nós. Deus Pai, que é amor. Que esse Deus, que é Pai, nos ajude a sermos bons pais, pais no Pai. Que nos inspiremos em Santa Zélia, a Santa Esposa de São Luís Martã, paz de Santa Teresinha do Menino Jesus, que queria ter muitos filhos para colocá-los todos no céu. De fato, essa é nossa mais nobre missão, a de ajudar nossos filhos a chegar ao céu. Rezemos sempre mais intercedendo por eles, que nossos joelhos encontrem a terra para que eles possam ficar de pé. Em agosto de 1984, Dom Geraldo Ávila, que foi arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, compôs esta bela oração do pai de família. Ó Deus, meu Pai e Senhor, quero falar contigo. Tu me deste a missão de ser pai como tu és pai. Missão difícil. Para ser bom pai, devo primeiro ser bom filho. Quantas vezes não obedeço aos teus mandamentos, não vivo do amor como tu desejas, não te procuro diariamente para uma oração cheia de fé e confiança, não santifico o teu dia, o domingo. Para ser bom pai, devo também ser bom esposo, viver só para minha esposa e formar com ela uma só pessoa, uma só vida, um só corpo. Devo ser pessoa de diálogo e de muita paciência. Devo ser homem de um só amor. Para ser bom pai é necessário viver para os meus filhos, dando a eles todo o meu tempo, toda a minha vida. Nada posso reservar para mim. Seja eu como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas de minha casa. Obrigado, Senhor, por tudo que já recebi de ti. Esposa, filhos, trabalho, saúde, alegrias e sofrimentos. Tudo é dom do teu amor. Guarda minha esposa, meus filhos e a mim debaixo de tua sombra protetora. Maria, esposa do Pai Eterno, mãe do Filho de Deus. Sê nossa mãe também, especialmente nas horas difíceis. Jesus, Maria e José, protegei nossa casa. Amém. Escutemos agora nossa música. Do CD Canções Infantis, Datas Comemorativas, com irmã Miriam Colling, que rege o coral infantil Dó Ré Mi, a bonita canção Papai. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.